Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer.
Você sabia que faz apenas 70 anos que as brasileiras conquistaram o direito de votar?
Pois é, somente em fevereiro de 1932 foi assinado o decreto que garantiu o direito legal de voto às brasileiras. Em 1934, esse direito foi incluído na Constituição do país.
Mas não pense que as leis proibiam a mulher de votar. Na verdade, não havia proibição legal. O problema era cultural.
Os juízes não aceitavam o pedido das mulheres que procuravam alistamento eleitoral, porque na época se achava que política era coisa de homem e que a mulher tinha mais era que ficar em casa cuidando dos filhos e do marido.
Os juízes também argumentavam que a mulher não deveria entrar na política porque a política era uma atividade suja e cheia de corrupção.
Mesmo com muita dificuldade, algumas raríssimas brasileiras conseguiram furar esse bloqueio. Votaram ainda durante a monarquia. Também três mulheres conseguiram votar nas eleições de 1905.
Mas hoje, a situação é muito diferente. As mulheres representam 51% dos eleitores do país e têm lutado em prol de seus direitos, como destaca a senadora Emília Fernandes, do PT, do Rio Grande do Sul.
Elas são verdadeiras protagonistas de importantes mudanças no país. Elas mudaram a Constituição brasileira, garantiram direitos, elas buscaram construir na prática a democracia, não apenas do regime político, mas também como forma de vida. Né? Elas têm buscado mostrar que a democracia que nós queremos nas instituições, na vida cotidiana também é necessário. Conquistaram garantias legais do ponto de vista da área da saúde, do mercado de trabalho, da igualdade, do combate à violência.
As brasileiras conquistaram o voto só em 1932, mas a luta pelo sufrágio começou bem antes disso. E muitos brasileiros já haviam defendido os direitos políticos da mulher.
Um deles foi o romancista José de Alencar, que em 1868 afirmou que as leis também interessavam as mulheres e que não havia razão para que elas não pudessem votar.
Ainda antes de 1900, surgiu um movimento em vários países defendendo o voto feminino. Foi o movimento sufragista, considerado uma das vertentes do feminismo, que lutou contra a submissão feminina e pela garantia de mais espaço para as mulheres em todas as atividades.
No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original.
Os historiadores contam que as norte-americanas do estado de Wyoming foram as primeiras a garantirem o direito de voto, em 1968. Mas foi a Finlândia o primeiro país a garantir esse direito a todas as suas cidadãs, em 1906.
No Brasil, a partir de 1910, o movimento organizado em prol dos direitos políticos femininos começa a se firmar com a decisão da professora Deolinda Daltro de fundar o Partido Republicano Feminino.
No Congresso Nacional foram apresentados vários projetos para garantir o voto feminino, mas foram rejeitados. Houve até deputado dizendo que as mulheres não queriam votar, e um outro disse que jamais permitiria que a mulher dele votasse.
O senador Geraldo Cândido, do PT do Rio de Janeiro, lamenta o machismo da sociedade brasileira, que ainda existe até hoje.
A sociedade ainda é muito patriarcal, muito machista, e nós vemos no dia a dia o que ocorre com as mulheres. E os homens, por ser os patriarcas, por ser o dono da sociedade, por ser os donos do poder, os detentores do poder, muitas vezes ficam impunes.
Depois de muita luta, eis que surge uma importante vitória feminina em 1927. O Rio Grande do Norte aprovou uma lei garantindo o voto para suas cidadãs.
Um mês depois da aprovação da lei, Celina Guimarães Viana tornou-se a primeira eleitora do estado.
E em 1928, a potiguar Alzira Soriano consegue se eleger prefeita de Lages e torna-se a primeira mulher eleita no Brasil e em toda a América Latina. A notícia saiu até no New York Times, um dos mais importantes jornais norte-americanos.
Mas nessa eleição no Rio Grande do Norte, houve uma curiosidade. O Senado considerou a lei irregular e anulou os votos das mulheres. Mas Alzira permaneceu no cargo até 1930.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
As sufragistas continuaram lutando e, em 1932, conquistam o que tanto desejavam, um decreto garantindo o voto feminino. Nesse mesmo ano, o governo Getúlio Vargas organiza um alistamento militar em todo o país.
Muitas brasileiras perceberam a importância desse direito. Uma delas foi uma mineira de Itabira, que já tinha mais de 90 anos, mas que fez questão de procurar o cartório eleitoral para tirar o título e poder votar.
A senadora Marina Silva, do PT do Acre, reconhece que participar ativamente da vida política do país não foi e não é uma tarefa fácil.
Estamos saindo de uma situação em que éramos consideradas como incapazes. E é muito difícil sair de milhares de anos de dominação de uma forma de pensar, de agir, de sentir, para partilhar com uma outra forma que se coloca legitimamente para, não para disputar, mas para complementar a forma dos humanos olharem, pensarem e sentirem o mundo, que é a forma feminina.
Bem, no mesmo ano, em 1932, em que os direitos políticos femininos foram garantidos, uma mulher disputa uma vaga na Câmara dos Deputados e torna-se a primeira deputada federal do país. Foi a médica Carlota Pereira Queiroz, que havia organizado um pelotão para socorrer os feridos do movimento constitucionalista de 32.
Na eleição seguinte, em 1935, duas novas eleitas. Uma delas é Berta Lutz, cientista e uma das maiores defensoras dos direitos da mulher no Brasil.
Já o Senado Federal esperou bastante para apenas em 1979 tomar posse a primeira senadora do país, Eunice Miquiles, do Amazonas. Ela era suplente e assumiu o mandato devido à morte do titular.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Dos anos 80 para cá, a participação feminina na política só tem aumentado. Embora o número de eleitas ainda seja pequeno, hoje, entre os 513 deputados, há apenas 32 deputadas e, no Senado, 5 mulheres entre os 81 senadores.
Para a senadora Emília Fernandes, o aumento dessa participação revela que a brasileira quer ajudar a mudar o país.
As mulheres querem espaço no poder, não para repetir a forma, né, que normalmente se faz ou se desempenha atividades no poder. Nós queremos transformar o próprio poder. Nós queremos dizer que o poder, né, ele precisa ter sensibilidade para trabalhar as questões econômicas.
Também a senadora Heloísa Helena, do PT de Alagoas, reconhece que a participação política feminina ainda é muito pequena, apesar de as brasileiras representarem mais da metade da população e dos eleitores de todo o país.
Heloísa Helena destaca que homens e mulheres devem lutar juntos por uma vida melhor para todos os brasileiros.
A minha homenagem aos homens desse país que sabem que só podem construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna e solidária se estiverem do lado, de mãos dadas, da maioria da população brasileira, que são as mulheres.
Heloísa Helena acha necessário que as mulheres adotem um jeito novo e diferente de fazer política.
Eu não voto numa mulher simplesmente porque ela tem um aparelho reprodutivo, um aparelho reprodutor, um útero como eu tenho. Eu voto em mulheres se elas significarem um sonho, a construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna. Se for uma mulher para reproduzir esse modelo covarde, perverso, injusto, eu não votaria nela.
Também os homens defendem maior participação feminina na política. Um deles é o senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá. Ele explica como a mulher pode ajudar a política brasileira.
A mulher, além dela carregar o poder da maternidade, da inteligência, de lidar com coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, e a sensibilidade da mulher, realmente ela traz uma contribuição muito grande.
Gilvan Borges acredita que cada vez mais as brasileiras vão conseguir maior espaço na política. Tudo é uma questão de tempo.
O papel dela, em justamente ela ter mais sensibilidade, né, porque é 60% de emoção, a mulher que já carrega pela sua própria natureza, e 40% de razão. Mas política é muita emoção também, não é? Então realmente não vejo muita dificuldade. Se saem muito bem porque são obstinadas, tem tenacidade e fazem o que for possível para fazer.
E a senadora Maria do Carmo Alves, do PFL de Sergipe, destaca que existe hoje no Brasil um clima favorável à participação feminina na política.
Maria do Carmo até lembra a pesquisa feita há 2 anos, em que grande parte dos entrevistados disseram considerar a mulher mais confiável, mais honesta, mais competente e mais responsável.
84% votariam nelas para prefeito de sua cidade, 80% para governador do seu estado, e, incrível, 72% votariam uma mulher para presidente da República, o que se constitui num desafio animador para que nós mulheres continuemos crescendo em credibilidade e respeito no seio da sociedade brasileira, eliminando assim uma discriminação que a Constituição brasileira já erradicou.
Esse clima favorável pode ter contribuído para que mais mulheres fossem eleitas nas eleições deste ano. Com isso, a bancada feminina no Congresso em 2003 vai aumentar. Serão 42 deputadas e 10 senadoras.
Uma das senadoras eleitas que serão empossadas em 2003 é Rosiana Sarney, que já entrou para a história do Brasil como a primeira mulher eleita para governar um estado, o Maranhão.
Rosiana entende que as mulheres têm todas as condições para ajudar na solução dos problemas nacionais e que elas devem assumir mais posições de lideranças em todos os segmentos da sociedade, a começar pela vida pública.
Com a sua sensibilidade, o seu reconhecido senso de organização e justiça, a mulher pode ajudar a melhorar o nosso país, tornando melhor a vida das nossas comunidades. Pelo futuro, por nossas crianças, precisamos de mais brasileiras ativas na política, com uma visão mais humana e responsável.
Na política brasileira, temos mulheres vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras e governadoras. Presidente ainda não. Mas alguém já andou pensando em como seria ter uma mulher comandando o país. E até fez uma música.
Então vamos ouvir um pouquinho de Mulher na Presidência, cantada por Aniceto do Império.
Se acaso acontecer uma mulher na presidência, dando fim à divergência.
Se acaso acontecer uma mulher na presidência, essa aviência, essa aviência.
Vamos terminar este programa ouvindo a senadora Marina Silva, que acredita que com o seu jeitinho especial, as mulheres estão ajudando a mudar o Brasil e o mundo.
Quando eu penso que todo o processo de construção da humanidade, foi em cima de princípio da disputa ou do homem com ele próprio, ou do homem com a natureza no sentido de dominá-la, de domá-la, e nós entramos com o nosso jeito, ao invés de desqualificarmos, de disputarmos, nós preferimos convencer as pessoas. É melhor ser convencido do que você ser obrigado a fazer alguma coisa. E eu acho que as mulheres estão dando essa contribuição.
Jamais dentro do peito apagar a chama, o sonho juvenil. São novas mentes, novos corações. São as mulheres do Brasil.
Você acabou de ouvir o especial 70 anos do voto feminino no Brasil.
Redação e edição, Luciomar Rodrigues.
Produção musical, Alfredo Vilela Mendes.
Arquivo de áudio, Subsecretaria Técnica de Eletrônica do Senado, Sustel.
Trabalhos técnicos, André Menezes e Gustavo Luiz.
E a locução é de Carlos Rudney e Thaís Vivacqua.